Vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 122. Salmo 122. Salmo 122. Diz assim a boa palavra do nosso Deus: alegrei-me com os que me disseram: vamos à casa do Senhor. Nossos pés já se encontram dentro de suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está construída como cidade firmemente estabelecida. Para lá sobem as tribos do Senhor, para dar graças ao Senhor, conforme o mandamento dado a Israel. Lá estão os tribunais de justiça, os tribunais da casa real de Davi. Orem pela paz de Jerusalém. Vivam em segurança aqueles que te amam. Haja paz dentro de teus muros e segurança nas tuas cidadelas. Em favor de meus irmãos e amigos, direi: paz seja com você. Em favor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o seu bem. Que Deus abençoe a sua palavra ao nosso coração. Amém? Meus irmãos, nós estamos diante de um texto muito conhecido, principalmente esse verso 1, que nós todos decoramos quando diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E aqui na versão, Nova Versão Internacional, diz: alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu queria chamar a sua atenção para uma explicação aqui breve sobre todo esse texto, esse salmo, porque ele tem uma aplicação belíssima para nós. Você sabe que esse salmo é o típico salmo que nós precisamos observar bem o fato dele se encontrar no Antigo Testamento, como todos os salmos, mas aqui ele trata de um assunto muito peculiar à vida do Antigo Testamento. Mas ele tem uma aplicação, como eu disse, muito bonita para nós hoje. Queria que você me ajudasse aqui, para que entendamos bem o que significa aqui na mente do salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele está dizendo, meus irmãos, a ir a Jerusalém. E como é que era a saída a Jerusalém? Primeiro o salmista diz no verso 2 assim: nossos pés já se encontram dentro de suas portas, ó Jerusalém. É, irmãos, a ideia de ir a Jerusalém, como iam todos os anos cada judeu. O judeu precisava ir a Jerusalém. E agora o salmista está falando dessa experiência. Ele foi a Jerusalém e os pés já estão dentro da cidade, ao redor, tendo os muros ao redor. E ele diz: Jerusalém está construída como cidade firmemente estabelecida. Então ele olha para Jerusalém e vê que a cidade está ali ativa. Em alguns momentos, meus irmãos, a cidade foi destruída. A destruição de Jerusalém, ou a Jerusalém como terra arrasada, aconteceu e foi muito triste para o povo, mas naquele momento a cidade estava ali estabelecida. No verso 3, no verso 4, para lá sobem as tribos do Senhor, para dar graças ao Senhor, conforme mandamento dado a Israel. É isso que eu acabei de dizer também. As tribos precisavam subir a Jerusalém em algumas ocasiões. Eu, por exemplo, meus irmãos, quando tive a oportunidade de estar lá, foi por ocasião da festa dos tabernáculos. É um momento em que os judeus são convidados a adorarem a Deus, agradecerem a Deus por causa da colheita. Então era algo dado por Deus a Israel, a cada tribo. Eles tinham que ir a Jerusalém. E daqui a pouco nós vamos tentar entender por que que a pessoa tinha que ir até Jerusalém. Por que isso? Por que sair da sua casa, mesmo vivendo num lugar um tanto quanto distante, e ir andando até Jerusalém? No verso 5, lá estão os tribunais de justiça, os tribunais da casa real de Davi. Por quê? Porque ali era o lugar onde havia os julgamentos, a casa de justiça, mas não somente julgamentos, era a sede do governo, ou seja, era o lugar onde o rei estava. Então Jerusalém era o lugar onde, a partir de onde o rei governava o país. E aí vem no verso 6, uma ordem: orem pela paz de Jerusalém e vivam em segurança aqueles que te amam. Você sabe que há no Antigo Testamento uma ordem para que oremos pela paz de Jerusalém. Cada vez que nós lembrarmos de Jerusalém, orarmos pela paz que deve haver ali. Haja paz dentro dos muros, dos seus muros, e segurança nas tuas cidadelas. As cidadelas ao redor de Jerusalém, até hoje, meus irmãos, são cidadelas muito vulneráveis a ataques. Porque Israel é cercado por todos os lados por inimigos. Israel é cercado de todos os lados por inimigos. Então há aqui uma ordem, um pedido para que haja paz. Oremos pela paz de Jerusalém. No verso 9, verso 8 e 9, orar pela paz em favor dos irmãos que estão lá e em favor da casa do Senhor, do nosso Deus, eu buscarei o seu bem. Irmãos, qual a aplicação para nós hoje de um texto como esse? Nós sabemos, por exemplo, irmãos, que nós não temos mais que irmos a uma cidade como cidade santa. Os cristãos não fazem peregrinação. Havia uma ordem no Antigo Testamento para que as tribos fossem a Jerusalém, mas com o advento da vinda de Cristo, o Senhor Jesus Cristo é agora o autor de uma nova aliança, e o templo agora somos nós. Deus habita em nós. Nós não temos mais que ir a Jerusalém como a cidade santa, como se fosse uma obrigação religiosa. E meu irmão, você, se tiver a oportunidade de ir a Jerusalém, é bom ir, é uma bênção, até também pelo aspecto cultural, uma coisa muito rica, mas não podemos trazer de volta o Velho Testamento com aquela ideia de que indo a Jerusalém a nossa vida é mais abençoada. Não, indo a Jerusalém talvez você vai ser abençoado, certamente, mas se você não puder ir em Jerusalém, também você é abençoado, porque a invocação do nome de Deus não depende de ir a um lugar. Nós podemos invocar o Senhor aqui onde estamos. Se alguém lhe disser, por exemplo, vá na minha caravana para Israel e etc., você pode até ir, mas vai com gente séria, porque tem muita gente dizendo também que o crente deve ir pelo menos uma vez por ano em Israel. E eu fico pensando, para dar lucro a ele, indo todo ano com ele, porque a pessoa acaba ganhando dinheiro. Não é verdade? Você vai todo ano com a pessoa, vira um bom freguês, então é um lucro certo. Você pode ir em Jerusalém, mas Jerusalém, meus irmãos, não faz milagre na vida da gente por si só. Eu tive a oportunidade, por exemplo, de estar à beira do Rio Jordão, o rio onde Jesus foi batizado, e meus irmãos, eu não senti necessidade de ser batizado de novo lá. Eu não estou falando contra quem quis se batizar lá, ou até uma pessoa que queira entrar lá e ser batizada outra vez. Mas eu não senti essa necessidade. Por quê? Porque é um lugar normal, é um lugar comum. Agora é claro, meus irmãos, que ele deixa de ser comum no sentido de que quando a gente sabe que Jesus esteve ali, tudo o que faz o lugar em comum é a pessoa de Jesus, não é o lugar por ele mesmo. Então, quando você sabe que Jesus esteve ali, é curioso para você, você quer ir ali. Como eu tive a oportunidade de entrar dentro da casa que eles acreditam ter sido a casa da família de Jesus. Então, eu quero visitar até a casa dos meus parentes, não quero visitar uma casa onde tudo indica que Jesus viveu. Entretanto, irmãos, o milagre está no poder da pessoa de Jesus e não em um lugar. Agora, o que tem a ver conosco aqui? Irmãos, aquele desejo de alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor, vamos a Jerusalém. Para nós que estamos no Novo Testamento, para nós que estamos agora vivendo no período da Igreja de Jesus e não da nação de Israel, porque a nação de Israel hoje é a Igreja de Cristo. Nós podemos dizer assim: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, no sentido de o ajuntamento dos crentes, o culto, irmos ao templo da nossa igreja para adorarmos no domingo ou em outro dia. Nós podemos falar isso? Claro que podemos. E será por que que é tanta alegria para nós hoje? Nós dizemos, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Por alguns motivos, meus irmãos. Porque quando nós estamos na presença de Deus com os nossos irmãos, existe algo um pouco parecido com a ida de um judeu até Jerusalém, em um aspecto. Sabe por quê? Deus queria que a cada tribo fosse a Jerusalém anualmente, porque, meus irmãos, era uma maneira de lembrar os feitos de Deus. A pessoa saía da sua cidadela e ia até Jerusalém, e Jerusalém estava cheia de símbolos, Jerusalém estava cheia de lembranças a respeito do nosso Deus e a respeito dos seus feitos. Em Jerusalém estava o templo, então era uma maneira de lembrar da santidade da presença de Deus, era uma maneira de lembrar aquilo que Deus fez quando tirou o povo de Israel do Egito, a libertação. Era uma maneira de lembrar os feitos de Deus no meio do deserto, sustentando o povo. Isso tudo acontece conosco, meus irmãos, de certo modo, quando nós estamos na Igreja de Cristo, quando nós participamos dos cultos. Por isso é que a carta aos Hebreus vai dizer que nós não devemos abandonar a nossa congregação, como é costume de alguns, porque estar na igreja é importante. É importante participar de cultos, irmãos. Às vezes alguém pode pensar, não, eu posso passar, eu vi uma pessoa dizendo assim, se eu for à igreja uma vez por mês, eu já me sinto, e a pessoa ainda fala às vezes, com ar assim de sabedoria, eu já me sinto alimentada. Eu já me sinto alimentada. Eu vou no primeiro domingo, entrego o meu dízimo, participo da ceia e já estou alimentada. Meu irmão, mas será que foi feita uma cirurgia bariátrica espiritual? E o estômago espiritual da pessoa ficou bem pequenininho e agora come uma vez por mês e não precisa mais? Isso não existe. Isso não existe. Se a Bíblia diz que nós não devemos abandonar a nossa congregação, em um dos aspectos, irmãos, é por causa da nossa memória. A nossa memória precisa ser lembrada acerca dos feitos de Deus. Um momento como esse agora que nós oramos aqui, pelas irmãs, pelas famílias que estão enlutadas, as famílias que perderam pessoas queridas, irmão, será que é importante para nós participarmos de um momento como esse no culto? É claro que é, irmãos. Tudo no culto é importante. Nos ajuda a lembrar, nos fortalecer. A irmã Jacira usou da palavra aqui agora para agradecer. Talvez uma pessoa esteja aqui com o coração dolorido, angustiado. Quando olha a pessoa dando uma palavra de gratidão depois de perder o marido, depois de tantos anos de casamento, o que que a pessoa pode ser? Fortalecida. Porque existe uma mensagem naquilo. Existe algo de bom, de positivo naquilo que está acontecendo. A pessoa olha para o outro e diz assim, realmente Deus fortalece. Se eu passar por isso, Deus vai me fortalecer também. Quando ela falou aqui, eu escutei um monte de gente dizendo amém, amém, amém. Por quê? Por que que a gente diz amém, amém, amém? É por conta, meus irmãos, da edificação que está havendo. A pessoa disse, é isso mesmo, amém, concordo. Então, há no culto, em tudo, uma lembrança acerca dos feitos de Deus. Você ouve uma oração, ou participa de um momento de oração, por alguém que está gravemente enfermo, uma família como, agora, eu fui pregar agora no aniversário de uma igreja, e estava lá, o pastor orando por um rapaz chamado Tiago, não esqueci o nome, e orando por um menininho, e aí eu não esqueci mesmo, porque o nome do menininho que estava internado, até fora lá da cidade, no CTI, em Vitória, que o menino está, eu acredito que Vitória ou Campos, não sei, eu estava em Pádua, e o pastor disse, vamos orar pelo João Henrique, menino recém-nascido. Quando veio à frente o pai do menino e a mãe do rapaz, Tiago, quantas pessoas ali, meus irmãos, que já tiveram filhos enfermos, filhos enfrentando enfermidades, que estavam ali naquela hora orando e lembrando os feitos de Deus em suas próprias vidas, porque o ajuntamento dos crentes, as orações, os louvores, as pregações, nos fazem lembrar dos poderosos feitos de Deus. Isso abençoa a nossa vida. E olha, meus irmãos, nós sempre temos que ser relembrados de quem é o nosso Deus e daquilo que Ele pode fazer. Por isso, nós podemos dizer também, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Uma outra coisa que faz o coração se alegrar, por estarmos na casa do nosso Deus, porque a casa de Deus, irmãos, é chamada de casa de oração, casa de oração. Será por que é chamada de casa de oração? Por que isso? Por que chamar de casa de oração? Por, claro, é óbvio por quê, porque é o lugar de invocar o nome de Deus, e nós precisamos muito de oração. Nós, irmãos, precisamos muito de oração. Nós precisamos de oração para as nossas vidas, para as vidas das nossas famílias. Nós precisamos de oração para a nossa vida, para a nossa saúde física, espiritual, emocional. Então, aqui é um lugar que a gente busca a Deus. Irmãos, nós devemos orar a Deus em todo o tempo. Quando a Bíblia diz assim, orai sem cessar. Orai sem cessar, orar no metrô, orar no ônibus, orar na Avenida Brasil no trânsito, orar andando na calçada, orar enquanto está cozinhando, orar enquanto vai dormir, orar e entrar orando dormindo. Uma pessoa uma vez disse que não se sente bem, eu ouvi um pastor falando que não se sente bem de orar e de repente está deitado e começa a orar e aí de repente começa a dormir. Irmãos, eu não vejo mal nenhum numa coisa dessa, sinceramente. Será que o certo é dormir porque de tanto que viu televisão? Será que o certo é dormir porque estava fazendo outra coisa? Será que existe um jeito melhor de ir dormir? Será que Deus, Ele fica irado conosco? Se nós deitarmos e começarmos a orar, e a gente está orando firme, Senhor, abençoa minha casa, Senhor, abre uma porta de emprego para o meu parente e tal, e Senhor, e abençoa também, e abençoa lá, e ajuda cá, e daqui a pouco dormiu. Será que Deus fica ofendido da gente dormir enquanto está orando? Ah, irmãos, fica nada, irmãos, fica nada. A gente põe filho para dormir como? Você vai conversando com o filho, vai cantando, vai orando, daqui a pouco está sacudindo também e tudo, o filho dorme e você ficou ofendido porque enquanto você cantava ele orou, ele dormiu? Não, talvez a criança até durma para poder ter um pouco de sossego. Criança dorme porque não quer nem mais. Eu cantei tanto hino para botar menino para dormir, irmãos. Agora, orar em todo lugar, mas preste atenção, a oração dos crentes juntos, ela também tem um lugar especial na vida da gente. Os crentes juntos orando, você deve orar sozinho, mas nós devemos orar juntos também. A ponto de Jesus dizer assim, olha, se dois ou três de vocês concordarem, há um poder, irmãos, na concordância dos crentes, quando a gente diz junto assim, de coração mesmo, não só porque aprendeu a fazer, mas quando juntos nós dizemos assim, amém, quando nós dizemos, assim seja, quando nós juntos dizemos, que seja assim, Senhor, amém, existe algo diferente nisso. É Deus, irmãos, ligando no céu aquilo que nós concordamos na terra. É Deus ligando. Há um poder na concordância dos crentes, na unidade dos crentes. Então, meu irmão, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E uma outra questão, meus irmãos, que todo mundo já sabe, está cansado de saber. Não adianta nós pensarmos, um braseiro longe, uma brasa longe do braseiro, uma brasa longe ali do fogo, ela vai se apagando. Isso é uma verdade. Às vezes nós queremos fazer parecer que certas coisas não são do jeito que elas são. Mas elas sempre continuarão sendo. A vida é assim. Crente que busca muito, irmãos. Crente que está sempre na igreja. Está sempre em oração. Pessoa que está sempre entregando seus dízimos, suas ofertas. A pessoa que está sempre cooperando. A pessoa que está sempre orando na sua vida pessoal e também com os irmãos. Essa pessoa está mais protegida. Ela estará mais protegida. Irmãos, eu gosto sempre de lembrar, sabe? Que a igreja é cheia de defeitos. Eu gosto de lembrar, por exemplo, que nós, irmãos, nós não damos conta, não. Nós, os pastores aqui da igreja, nós não damos conta. Mas eu queria te pedir uma coisa em nome de Jesus. Abandona a igreja de Deus por nossa causa, não. Não abandone, não. Irmãos, eu estava lá no encontro de casais agora e confessando uma coisa para os irmãos aqui com toda sinceridade. Olhando um casal, olhando outro, olhando um casal, olhando outro, olhando um casal e outro. Teve uma hora que eu fiquei com um sentimento. Eu tinha que estar ajudando mais aquele ali, eu tinha que estar ajudando mais aquele ali, eu tinha que estar dando mais atenção àquele casal ali, eu tinha que isso, eu tinha que aquilo. Irmãos, nós somos falhos mesmo. Agora não abandone a igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. A Bíblia é chamada, a Bíblia chama a igreja dessa maneira. É a igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. Não abandone a noiva de Cristo. Quem é a noiva de Cristo? Somos nós. Somos nós. Você já pensou você abandonar a noiva de Cristo por causa do primo dela? Ou abandonar a noiva, me perdoe, abandonar a noiva por causa do primo que ela tem? Você já parou para pensar abandonar a noiva por causa do vizinho que ela tem? Você já parou para pensar abandonar a noiva por causa do irmão que ela tem? Alguns de nós aqui, irmãos, casamos com cunhado não gostando de você. Você casou assim mesmo. E cá entre nós, cunhado é uma coisa realmente, extraordinariamente feliz. As sogras têm uma fama imerecida. Eu agora, meus irmãos, resolvi mesmo. Estou numa campanha em favor das sogras. Enquanto posso falar, porque depois que você vira sogro e sogra, pode falar nada, nada, tudo ofende, tudo ofende. Meus irmãos, eu acho que na história da humanidade, nunca vivemos uma fase de mulheres novas tão imaturas. Quando minha mãe se casou com meu pai, o que ela ganhou de presente do meu pai no outro dia foi 100 gramas de manteiga. Então casou-se no sábado de noite e foi para a casa dos meus avós, Sabe por quê? Que foi para a casa dos meus avós? Porque a mãe do meu pai estava muito doente e não tinha quem cuidasse dela. Então, eles foram para a casa dos meus avós, onde foram morar permanentemente. E minha mãe chegou lá na casa, nova casa dela, ajudando lá a limpar os vômitos da minha avó, ajudando a dar o remédio, ajudando a fazer a canja da noite para minha avó se alimentar, porque o homem naquele tempo não cozinhava, o meu avô não ia fazer comida mesmo, então a mulher que estava lá era minha mãe, ela fez a comida. E no outro dia de manhã, meus irmãos, esse negócio de lua de mel, não sei aonde, dia da noiva e tal, preparar para não ficar nervosa, isso não existia não, irmãos. A pessoa já era preparada para viver, entendeu? Minha mãe cuidou da minha avó, a ponto da minha avó dizer sobre a minha mãe que ela era uma filha dela, que ela, a minha mãe, era como se fosse a mãe dela. Entendeu? Então o casamento continua, a vida continua. E a vida parece que é mais abençoada para quem é assim. Agora você já imaginou? Alegrei-me quando me disseram, vou casar com a fulana de tal. Ah, mas não vou mais não, abandonei por causa de quê? Por causa do irmão, por causa de não sei o quem, por causa do parente. Irmãos, a igreja, ela tem esses defeitos, sabe por quê? Porque ela é parecida com você. E comigo. Por isso que a igreja é assim. Deixa eu pedir uma coisa aos irmãos aqui. É uma orientação do pastor. Irmãos, vamos amar a vida da igreja, amar o povo de Deus. Isso faz bem à nossa vida, às nossas famílias. E preste atenção numa coisa. Não trate da vida da igreja. Não trate de problemas da igreja. Antigamente eu dizia assim, não trate no salão. Quando está fazendo unha, porque tem muito não crente ali, não trate no seu... Hoje em dia, meus irmãos, o desafio é maior, porque vocês sabem, os fofoqueiros antigos estão vivendo, meus irmãos, uma crise tremenda. Acabou aquela fofoca tradicional, aquilo está até cafona, você chegar para uma pessoa e falar uma coisa com ela no pé do ouvido. Não fica até sem jeito. Pastor Isaac, o senhor sabe o que aconteceu na hora do ensaio? Pastor Isaac olha para mim e pensa, é um desatualizado. É um fofoqueiro que não se renovou, não se qualificou, não fez curso nenhum, não fez nada. Está vivendo na época medieval. Antigamente é que falava assim, boca a boca. Hoje em dia, meus irmãos, é uma coisa diabolicamente industrial. Você põe no Facebook, você põe para tudo quanto é lado. Meus irmãos, não é assim que os crentes tratam a igreja de Cristo. Não é assim. Gente usando essas coisas para falar mal dos crentes, de cantor, de pastor, de pregador. Irmãos, isso ajuda só o inferno. Os céus não se alegram com isso. Alegrei-me quando me disseram, olha que bênção o culto dessa manhã na minha vida. Na minha vida. Eu estava lá no encontro de casais. Uma bênção lá. Os irmãos acham que eu escutei quantas vezes, pastor, não vai, não vai não. Não vai não. Fica aqui hoje. Não vai lá não, agora no culto de manhã não, a gente chega à noite. Os irmãos acham que eu estou arrependido de ter vindo? Não, por quê? Porque há uma alegria, meus irmãos, aqui ou lá, com aquilo que acontece no culto, o que é melhor para a sua vida. Irmãos, eu já citei aqui meus pais, vou citar meu pai aqui mais uma vez, os irmãos não me levem a mal, mas eu já ouvi meu pai dizendo muitas vezes, culto, a gente deve tentar ir em todos que a gente puder. todos que a gente puder. E aquela orientação do meu pai e meus irmãos fez tão bem a minha vida. Eu era adolescente, me converti. Eu ia em tudo quanto é culto. Irmãos, eu chegava meia hora mais cedo nos cultos no domingo para poder ficar orando pelo culto. Tem dia que eu tenho até saudade daquele tempo. Os crentes da Assembleia, não sei se até hoje, mas os antigos mesmo, eram ensinados a chegar antes do culto começar, ajoelhar, ficar todo mundo de joelho orando. Não é assim? O quê? Por causa daquele momento do culto. O momento do culto. Deus vai falar conosco. Os crentes vão começar a cantar. As orações. Tudo isso. O momento da pregação. Nós temos que ter essa paixão, meus irmãos, pelo culto ao nosso Deus. Agora, que dificuldade, irmãos. Que dificuldade. Para a gente parar e prestar atenção num culto. Para prestar atenção. Por quê? Porque é tudo essa praga desse celular. Agora ganhou a vida da gente, irmãos. Ganhou a vida da gente. Eu fui pegar o avião e tem que passar lá naquela porta lá para ver o detector de metais. A gente tem que tirar as coisas, botar tudo dentro de um vasilhame que tem ali para passar. E um menino na frente, o avião quase perdendo, eu quase perdendo o avião. Um corre-corre tremendo e um menino assim. E o camarada está chamando, pode vir, pode vir, pode vir. E o menino não olha para frente para ir. A avó, vai meu filho, vai meu filho, vai meu filho. Quando eu chego na frente, um outro também, não pera um pouquinho só. Irmãos, que vida é essa? O que é isso? Que a gente não pode orar, porque na hora que ora, treme o bolso, a gente tem que ver. Parece que Deus vai falar com a pessoa pelo WhatsApp. Irmãos, Deus não está, eu fui falar isso no lugar, Deus não está falando pelo WhatsApp, a pessoa fala, ah, pastor, o senhor não sabe cada mensagem boa que eu recebo, mas aí não. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, que Deus faça permanecer viva nas nossas mentes, nos nossos corações, a alegria pelo culto ao seu nome. Amém.